Era il bastone d'alma di Moshe ben Israel. Continuando, o conceito dos 24 livros sagrados, nós estamos no Trei Assar, o último livro dos profetas, que são os 12 pequenos profetas. Nós estamos agora no Michá. Michá é o sexto livro, o sexto profeta que é trazido aqui no livro do Trei Assar. O Michá teve, primeiro ele teve profecias na mesma época do profeta, de outros três profetas, são quatro que profetizaram na mesma época, como nós já vimos, que são Hoshea, Yeshayahu, Amós e Michá. O livro do Michá também não é muito extenso, e é interessante que o Michá chama a atenção do povo, chama a atenção do rei, do que o povo está passando. E o rei Hizkiahu, respeita, acata. O profeta está falando, nós temos que mudar as coisas, temos que fazer tshuva, temos que nos preocupar com o povo. O Hizkiahu em si era um rei tzadik, mas as pessoas precisavam de um tratamento, precisavam de um auxílio para pararem de fazer determinadas coisas. E o Hizkiahu assume, resolveu o problema. Tanto é que na época do Irmiahu, é contado no livro de Irmiahu, profeta Jeremias, que quando os Kohanim e profetas queriam matar o Jeremias por conta das suas profecias pesadas sobre a destruição do templo, as pessoas mais velhas, os anciões, falaram que nós temos que aprender do rei Hizkiahu, que quando o profeta Michá falou as coisas pesadas para o Hizkiahu, ele acatou. E o Hizkiahu diz, vamos resolver o problema. E de fato, eles conseguiram melhorar o caminho. E Hashem falou, eu não vou mais fazer nada contra vocês. Não vou mais fazer a destruição que teria. É interessante isso, que é um relacionamento entre profeta e rei positivo, correto. E infelizmente na época do Irmiahu não aconteceu isso, e por isso acabou culminando de fato com a destruição do templo sagrado. O profeta Michá chama a atenção de uma forma também pesada, mas é um livro curto, mas ele chama a atenção dos reis, tanto dos reis de Yehudá como dos reis de Israel, e fala e questiona péssimo comportamento, os pecados que as pessoas estão cometendo entre pessoas, inclusive. Como, por exemplo, ele chama a atenção de roubo, ele chama a atenção de estarem maltratando os pobres, e também chama a atenção dos falsos profetas que tinha nessa época bastante. Não é a única época, mas ele chama a atenção. Depois tem profecias de consolo que falam sobre o retorno para o Monte de Sion e ouvir a palavra de Hashem. E ele novamente chama a atenção do povo, lembrando dos milagres que foram feitos na saída do Egito e na conquista da terra de Israel. E no final do livro, o profeta chora mais uma vez sobre o estado do povo, nesse momento, o estado do comportamento do povo. E ele reza para Deus. Ele reza para Deus, e no fim do livro, Ele fala que no final das contas o povo de Israel vai voltar a herdar a terra de Israel e vão acontecer milagres que Meitzet Hameret Mitzrayim Arenu Niflaot, como foi demonstrado na saída do Egito, milagres, assim também vocês vão ter milagres. E esse é basicamente o livro do Michá. Interessante que o finzinho do livro do Michá são versículos que nós conhecemos bem. São versículos que nós falamos em Tashlich. Os versículos de Tashlich é justamente o final do livro do Michá. Mikel Kamocha, Nosse Avon, Veberapesha, Lisharid Nachalato, que é aquele versículo, Titenemet Leyakov, Heslavaham, etc., que é aqueles versículos, são aqueles versículos que nós falamos em Tashlich, que tem letrinhas pequenas escritas em cima, ele é paralelo aos 13 atributos de misericórdia de Hashem. É justamente daqui vem Tashlich Bimtsulot Yam, Kol Hatotam, vai jogar os pecados no mar, é justamente do livro de Michá. Interessante isso, que às vezes nós achamos que nós não temos ideia, não conhecemos esse profeta, o que foi que ele falou exatamente, mas esses profetas não são nem um pouco esquecidos, muito pelo contrário. Nós mencionamos eles em diversos versículos, em rezas, em momentos especiais. O próximo profeta que aparece no livro de Treassar é o profeta Nahum. O profeta Nahum tem, basicamente, no seu livro, uma profecia. É um livro bem, bem curto. Ele tem uma profecia sobre dois lugares, especificamente. Primeiro, ele chama a atenção sobre a vingança que Deus vai trazer sobre os povos que destruíram a sua terra de Israel. E depois disso, o profeta Nahum menciona sobre a destruição de Nínive. Sim, Nínive. Nínive da história de Yoná. Yoná viveu antes de Nahum. Yoná foi mandado por Deus para Nínive, advertiu as pessoas de Nínive, e como vimos, as pessoas fizeram chuva. E por isso Deus anulou o decreto de destruição da cidade. Porém, depois, as pessoas de Nínive voltaram a pecar. E quando voltaram a ter um mau comportamento, o profeta Nahum está chamando a atenção e profetizando que Nínive vai ser destruída. Também, o profeta Nahum fala sobre a destruição e a queda do Império Assírio, Império de Ashur. Ele fala sobre isso algumas vezes ao longo do seu curto livro, dessa curta profecia. E o interessante é que o profeta Nahum diz também o que vai acontecer, como que vai acontecer a queda de Nínive. Nínive era uma cidade murada. E o profeta Nahum menciona aqui que Veninve kivrechat mayim mimehi, que Nínive vai ficar como uma piscina de água, um piscinão de água. É interessante que os historiadores trazem que a cidade de Nínive foi sitiada e eles não conseguiam acabar com a cidade, os inimigos. Até que o rio Tigre, Hidekel, que passa ali, transbordou e acabou batendo contra essa água, por jeito foi muita água, acabou batendo contra as muralhas, destruindo as muralhas, e aí os inimigos conseguiram invadir. Interessante esse lado, e o profeta justamente diz que a cidade vai ficar um piscinão de água, que é o que acontece com Nínive. E basicamente é isso que o Nahum fala no seu livro de profecia. E logicamente que, mais uma vez, temos que lembrar que todas as profecias que foram escritas porque elas têm uma necessidade para as futuras gerações. E logicamente que é para isso que nós temos que estudar os livros da Torá, com todos os seus comentários, todas as explicações, para poder entender a fundo o que exatamente a Torá está querendo nos transmitir em cada trecho e trecho.